O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.
É verdade. E hoje vamos arrancar com uma música que eu gostei muito de ouvir esta manhã. Cantei parte da música, as minhas colegas disseram: ai Paulo, que bem interpretado.
Tens
que
mesmo
foi.
Que repetir. Eu meti-me a gravar com o telemóvel
para ver se me apanhavas.
Não, para ouvir à noite aquelas pessoas que ouvem só as baleias assim para adormecer. Eu vou ouvir isto.
Eu vou afastar o micro.
É a nossa baleia.
É.
Queres ver a baleia branca, colega?
Não, Paulo, obrigada.
E a quantidade de gente não, não sabia o que era a baleia branca?
Olha,
que desilusão!
É um rabo, certo?
É, claro,
é
claro.
Um rabo. Como sim. É um rabo branco, porque não claro. Apanha, em princípio não apanha
sim,
sol
sim.
E normalmente mostra-se na praia,
claro,
na praia, nas piscinas.
Na brincadeira de miúdos, que é baixas um bocadinho os calções, dás um mergulho para a frente, o que é que vês a baleia branca?
A baleia branca.
Ainda me vou contar.
É assim, eu nunca mostrei, mas eu já vi e não gostei.
Eu tenho que confessar.
Já viste que é do Paulo?
Não, do Paulo não.
Ah pá, também era só um rabo, mas eu tenho que confessar.
Sim, eu já mostrei o meu rabo demasiadas vezes a pessoas.
Muitas vezes lá em casa, pá, está tudo descontraído, a ver televisão e baixa assim um bocadinho, mostra assim um bocadinho da nádega, passa claro em frente às miúdas. Pá, estás a mostrar! Eu risota, porque elas adoram, claro.
Eu só descobri isto da baleia branca quando comecei a namorar com o Miguel.
Ok, ok, ele mostrou-te a baleia branca.
E ele mostrou-te a sua baleia branca.
A baleia branca.
Sim, sim.
Mas muito bem. Portanto, bom apontamento este. Podíamos ficar a falar de baleias brancas facilmente durante 10 minutos. Para já, tira e queda que vamos só, portanto, lança! Lança a perfume!
E ele olha para nós com aquele ar de dê-me apoio.
Não. Para isto eu não preciso de apoio. Ouve lá, interpretações incríveis destas.
Mas queres palmas agora?
Não, não preciso, eu tenho a minha própria palma.
Bom, minha própria palma. No singular.
É bom
sim,
que
faz assim com a tua própria palma.
Sim, sim.
Sozinho.
Tadinho. Parece claro. Aqueles gatinhos chineses, aqueles asiáticos, estão nas lojas asiáticas.
Também dou sorte.
Por acaso. Essa história dos gatinhos, aquilo vem de onde?
Dá sorte. É a China.
É a China. Ok, portanto, dos mitos chineses, provavelmente.
Eles acham estranho nós termos um galo às cores, nós achamos estranho eles terem um gatinho que acena.
Um galo às cores. Ou que mudava de cor quando nos dizia a previsão do tempo.
É
pá. Bom, então falemos de coisas que nós tendemos a fazer.
Não são coisas, são experiências.
Tudo isto para chegar até aqui. Repare, não, isto foi só para chamar a atenção, para falar de experiências que nós tentamos fazer em casa e que não correm bem.
Eu acho que nós, enquanto ser humano, temos aquela necessidade de mostrar que somos capazes de fazer coisas. Eu acho, porque
sim,
é uma forma de nos sentirmos competentes. E depois, quando tentamos uma coisa destas, passamos por várias fases. Primeiro é aquela vontade,
a motivação,
a
motivação.
É a motivação e acreditar sim, que eu sou capaz. Depois, quando percebes que não estás a ser capaz, começa a vir um nervinho.
Sim, e às vezes a dúvida, a semente da dúvida.
São as tristes que às vezes antes disso, quando tu te propões a fazer uma tarefa que não tens material para o fazer, cometes o erro de ir comprar material, gastar dinheiro para o fazer, e depois passo ao passo 2, que é pôr as mãos à obra e depois segue os teus passos. Porque
depois,
não esquecer, já gastámos o dinheiro no material. Já gastámos dinheiro no material.
Depois começámos a ficar com nervos porque não estamos a conseguir.
Aí está.
Depois
aí está.
Passamos por aquela fase em que dizemos
a culpa é do material.
Não. Quando passamos por aquela fase em que pensamos mentalmente, ou dizemos mesmo, verbalizamos, porque é que eu me fui meter nisto?
Claro.
Mas, teimosos, continuamos.
Às vezes continuas porque é o ponto sem retorno. O que é que há de fazer? Não podes abandonar.
Não podes. Podes chamar um especialista, que era aquilo que devias ter feito antes.
Normalmente acaba aí. É chamar um profissional para fazer essa tarefa.
Mas às vezes o especialista já está para lá de especialista. Já não...
Não, depois quando tu chamas o especialista estás à espera de um milagre. E, por exemplo, no que toca a cabelos, que tivemos várias histórias, às vezes não é possível fazer um milagre.
Tivemos claramente dois departamentos, cabelo e mundo automóvel.
Ok.
Pá, jamais entraria no mundo automóvel. Mas olha, vamos aproveitar por aqui para ouvir esta querida ouvinte Sónia, que não teve tempo, não é? Não temos tempo para pôr todos os ouvintes no ar, mas guardámos aqui de propósito para o lado B.
Bom dia, M80, daqui Sónia de Viseu. Bem, eu sempre fui muito de fazer as coisas todas em casa.
Claro.
Então, no que toca a pintar cabelos, não era eu que pintava, mas punha as amigas a pintar. Até que me casei e decidi pôr o marido também a pintar cabelo. Um dia lá pintou o cabelo, muito bem, terminou o serviço, até fiquei bastante satisfeita. No dia a seguir fui trabalhar e tinha uma colega do Norte, sempre com aquela boa disposição que caracteriza as pessoas do Norte, e fez uma grande festa quando me viu e disse: Sónia, está espetacular! Decidiste fazer madeixas. Mas eu não fiz madeixas, eu pintei o cabelo.
Madeixas.
E ela fez aquela expressão de já me enterrei e disse: mas olha, para madeixas tão espetaculares.
Ok.
Pronto. E claro que tive que pintar o cabelo depois a um profissional. Bom dia a todos.
Bom dia, Sónia,
com
obrigado.
Umas luzes interessantes.
Sim, com uma cena na cabeça, mas cumpriu todos os passos, que é vou pedir a alguém para me ajudar a fazer. Fizeram em casa, provavelmente devem ter sujado alguma coisa, gastaram material nas tintas, percebeu que não ia ficar bem. No dia seguinte foi e gastou dinheiro. Eu nunca lerei, provavelmente.
Ou não, se as pessoas dizem que está espetacular, é seguir, mesmo que não fosse o plano ficar assim.
Eu acho que ali foi parte solidária.
Mas sabes qual é o problema?
Não, porque a pessoa iniciou a conversa.
É, ok.
É que esta ouvinte só quis pintar, mas há pessoas que tentam de facto fazer madeixas. E como é que tu fazes madeixas?
Não
tu tens
sei.
Que descolorar o teu cabelo. E fazer em casa é perigoso. É perigoso porque, primeiro, queimas o cabelo, podes ficar sem cabelo.
Não é só uma questão estética,
pode cair mesmo,
claro.
E depois pode ficar muito mal feito, pode ficar malhado em vez de.
Ai, estás ótimo, pá, estás um bocado malhadinho. Estás-te bem malhado. Foste ao ginásio, malhaste bem.
É que madeixas mal feitas fica horrível.
Pois pá, nunca experimentei fazer, nem nunca fiz a ninguém. Tenho dúvidas que alguém
não
me...
queiras fazer
não,
também.
Não, tenho dúvidas que alguém me peça para eu fazer. É mais isso.
Ai,
bem
perdido.
Eu nunca fiz madeixas na vida, mas fica prometido. Se alguma vez eu fizer, é o Paulo que me vai fazer.
Não, pequenina. Só pedi ao Paulo se tivesse perdido uma aposta. E mesmo
não,
assim.
Não, jamais eu faria isso, pá, jamais.
Não dá.
Há uns anos uma amiga pediu-me para reparar uma torradeira, como ela sabia que eu reparava de vez em quando pequenos eletrodomésticos, e disse-me: olha, vai lá à casa que o meu marido está lá e está lá a torradeira.
Queres ver?
E eu pego na torradeira, começo a abrir a torradeira.
Não voltou a fechar, claro.
Pronto, tirando aquelas migalhas que ficam sempre, limpei a torradeira, mas não encontro problema nenhum, eu ponho aquilo a trabalhar, aquilo está a funcionar. Volto a desmontar, isto umas duas ou três vezes e problema nenhum. Eu, pronto, isto está bom.
Era
e deixei a torradeira lá em cima. E
era
disse-lhe
outra.
Que, pronto, a torradeira estava arranjada.
Claro, era outra.
Quando ela chegou a casa, disse-me: olha, mas a torradeira continua a não funcionar. Olha, mas eu estive aí e ela funcionava. Qual torradeira? Era aquela preta que tinha... Não, essa aí é nova, essa está a funcionar bem. O outro é que não está a funcionar. Ou seja, eu reparei a torradeira errada.
Mas ficou o trabalho bem feito, Nuno.
Não,
ficou
reparou uma torradeira que já estava reparada. Assim também
exato,
eu.
Não, mas repara, ele olhou e percebeu que estava tudo bem. Eu, se olhasse uma torradeira desmontada, não ia conseguir perceber se estava tudo bem ou não.
Eu, se olhasse uma torradeira desmontada, pensava: tu nunca mais vais montar isto na tua vida. Nunca,
sabe
pior que Lego.
Eu coisinhas com a eletricidade, sonhar o
esquece. Não toco nem um candeeiro.
Eu pensei que esta história ia ter outro final. Imagina, arranjar a torradeira e depois, na altura de ligar à ficha,
isso era coisa para ser eu a fazer. Isso era coisa para eu fazer. Tens assim alguma coisa que tenhas aventurado a fazer e não tenha corrido bem, Susana?
Ora bem, eu sou uma pessoa que cozinha bastante e corre bem a maioria das vezes, mas não corre bem sempre. Lembro-me uma vez de uma receita de um programa que estava a dar no 24 Kitchen, apresentado por aqueles senhores britânicos que estão a cozinhar na sua casa de campo super bucólica.
Nunca vi esse.
E que era uma coisa que implicava tu deixares de molho berinjela em leite de coco. E o senhor fez aquilo com um ar. E depois com um molho verde. O senhor
é
fez aquilo com
assim,
um ar de quem era a coisa.
Super fácil. Parece super fácil. Não é?
Parece super fácil e parecia. E é isso. Pronto, eu cozinho relativamente bem. E sabia a vomitado.
Muito
mas
bem.
Mas a vomitado.
Isto era a mistura de leite de coco, disseste, com.
Tinhas que deixar a berinjela soak dentro de um bocadinho de leite de coco. Esse e depois cozinhava, já não me lembro exatamente como.
Pois, o leite
gosto
de
leite de coco, gosto de berinjela. Pensei, vou aqui. E as pessoas tipo grelhavas para caramelizar. Aquelas coisas que feitas para aquele senhor. Para assim, é a coisa que eu fiz na vida com o sabor mais horrível. Mas... sabia mesmo a vomitar.
E o Jorge diz...
Está assim tão mal. Vamos comer tostas. Vamos fazer as torradas para o jantar. Não vai ser isto.
Mas repara, não quer dizer que tu é que tens, que essa tua experiência te tenha corrido mal a ti. Ou seja, não tem a ver com a tua competência. Se calhar o sabor era mesmo assim.
E tu não
e para ele estava ótimo.
Sei. Fiquei com dúvidas que aquilo fosse agradável para o palato, seja de quem fosse. Fiquei com sérias dúvidas. Pois claro, as meninas às vezes têm experiências das, tipo, das primeiras vezes em que fazem depilação. Eu lembro-me que a primeira vez que usei espuma depilatória, que é uma coisa que tem um cheiro
horrível,
pá, horrível para lá de tudo. E que aquilo, pronto, aquilo é uma espuma, mas eu nunca tinha usado. E em vez de tirar um bocado de espuma e espalhá-la, eu basicamente gastei toda a embalagem.
em dois centímetros.
Na primeira vez que fiz a depilação.
É uma embalagem que dá para várias
atualizações. Sim, uma embalagem dá para várias vezes. Nunca, para mim, deu-me para uma vez.
Nunca mais lhe nasceu ali um pelo naquele sítio onde ela
fez. Fiz a depilação e pensei, pronto, estou mal cheirosa, que aquele cheira mal, mas sedosa. No dia a seguir tinha educação física, calções. E é uma colega minha que diz: mas tu estás cheia de pelos atrás. Eu só fiz a parte da frente das pernas.
Esqueces da parte
de
trás.
Hoje em dia, que sou velha, mal tenho pelos, por isso isso não seria um problema. Mas quando és nova e adolescente, sim, com aquele pelo de adolescente, que é uma coisa muito concreta, muito viçosa. Ou seja, eu gastei toda uma embalagem, fiz a depilação à frente e atrás. Era o elmo da
Tónia. António Ramos. E não ficaste com a pele a arder? Porque, pá, isso é de facto aquilo é muito intenso.
Aquilo é feito de propósito.
É suposto ser. Isso eu fiz. Tens que passar muito bem por água, não é daquelas coisas que passas mais ou menos. Tens que passar muito bem por água para não ficar resíduos.
Por curiosidade, a banda de cera, aquelas bandas, aquelas tipo adesivos, ou gilete ou espuma?
Eu já não faço pelos.
Eu já não faço porque em velha desapareceram os pelos.
Ah, eu fiz a depilação definitiva.
Eu fiz depilação definitiva no buço, melhor ideia da minha vida. Mas nas pernas não fiz, mas eu estou velha. E desaparecer, eu praticamente não tenho pelos. Eu tenho tipo um que nasce de vez em quando a dizer I'm free, tipo o final dos condenados de Shawshank. Mas é assim um filho único, não tenho.
Mas por exemplo, não ponhas essas bandas de cera fria nas virilhas. É sempre melhor ser aqui.
Eu lido muito mal com as bandas de cera.
Bandas de cera.
É uma dor tão grande que às vezes até fica assim com os poros, quase parecem carnadores, quase
mas
que vem sangrar.
Não faz
porque eu deixei de fazer.
Bandas de cera, se for outra pessoa e se for uma pessoa que saiba fazer bem, nomeadamente uma esteticista, é na boa. Já cheguei a adormecer a fazer a depilação.
Boa.
É na boa. Eu a mim própria, impossível.
Pois,
impossível.
Porque tu
tens que fazer aquilo com confiança. Aquilo, se tu fores a medo, dói muito mais. Claro. Aquilo, tu tens que ir e arrancas.
Pois dói.
E eu isso não consigo fazer a mim mesma.
Eu conto-lhes a vez que fiz com cera quente baixo nas axilas e sem querer fechei a axila. E
ficou assim para sempre.
Ficou assim quase para
sempre. Às vezes as pessoas passam aqui e acenam e Elsa, quem me dera, não consigo, estão coladas.
É o T-Rex.
Não, mas essa vez correu mesmo muito mal. Mas nunca, por exemplo, tentaste cortar a franja? É que eu já, é uma coisa...
Não, porquê? Porque houve uma altura que a minha mãe meteu na cabeça que era escusado mandar uma cabeleireira e que ela me cortava o cabelo. E eu tinha sempre o cabelo, tipo, eu tinha... Pronto, o cabelo não muito diferente do que eu tenho hoje em dia, mas, tipo, notoriamente um lado muito mais curto que o outro. Tipo... Desigual. E então, como a minha mãe cortava o cabelo muito mal, eu nunca tive vontade de cortar o meu próprio cabelo. Porque
já era o suficiente.
Não precisava ainda dessa experiência por cima.
Mas lá está, é aquela fase em que todas as mulheres passam pelo menos uma vez na vida. Ou porque precisam mudar de visual e pensam: não, é a franja, vou lá. Epa, e depois há muitos tutoriais.
Nem na pandemia, digo com orgulho, eu nem na pandemia cortei o meu cabelo.
E fizeste pão?
Talvez tenha feito, estou a tentar lembrar. Fiz para aí uma vez.
Eu na pandemia senti muita falta de pintar o cabelo. Tinha raízes gigantes. Gigantes.
Okay. Quando dizem raízes, já é só para ver se está o cabelo em notas.
O cabelo começa a nascer, não está pintado.
Okay.
Exatamente. Estava, aliás, eu e todo um país que precisava de pintar o cabelo. Mas eu cortei a franja, não foi na pandemia, foi antes.
Foi na vida?
E já era adulta e com idade para ter juízo.
Mas e como é que fizeste? Puseste o cabelo todo para a frente e depois deste-lhe aqui. Abriste uma janela?
Sim.
Depois, o problema é que depois quando pinteias a janela não fica no mesmo sítio.
Não fica e o meu cabelo encolhe porque tem caracóis.
Pois é, porque uma coisa é, tu metes o cabelo esticadinho com pêndulo ou o que for para cortares. Mas o teu cabelo não é assim.
Tão bom. Isso era coisa tão para nós fazermos rapazes. Eu era incapaz
porque eu sempre disse, eu e o meu cabelo somos duas entidades separadas. Nós damos bem, temos a mesma morada fiscal, mas somos duas entidades separadas. O meu cabelo é o meu cabelo e faz a cena dele. Claro. E eu meto-me o menos possível e vice-versa.
Epá, mas eu andava aqui com um caracol pendurado.
Vai disto,
Não, e o cabeleireiro, depois quando eu cheguei lá, perguntou-me: o que tu fizeste ao cabelo? E eu: então, não está giro.
Isto é nova moda. Do it yourself.
Mas já falámos aqui, o Paulo a tentar pôr papel de parede, não é?
Verdade.
Esquece, é impossível. Nunca mais. Nunca ganhei um ódio ao papel de parede, uma coisa louca. Tentei pôr papel de parede numa casa de banho, um sítio relativamente pequeno. Pus aquela musiquinha de spa a tocar parede. Isto está a ser zen, vai ser relaxante. Acabei de dizer: nunca mais ponho esta porra nesta casa. É sempre isto, para que é que eu me pus a fazer isto? Verdade seja dita.
Até ao fim?
Não, claro que não. Chamei alguém para pôr aquilo em condições. Mas verdade seja dita que aquelas paredes não. não eram direitas. A esquadria não estava bem feita.
Mas
na
a esmagadora maioria das paredes não,
não
são.
Estão, pois não estão, para não. Fiz obras em casa, sei. Não estão bem feitas. Mas mesmo assim, pôr bem um papel de parede bonitinho, onde os padrões fiquem bem postos e em condições, é muito difícil.
Eu mal consigo encadernar coisas com papel autocolante que fará. Exato, eu mal consigo fazer isso.
É muito difícil.
Essas coisas também ficam sempre com bolhas.
Depois a cola, um excesso, era cola por todo, cola por cima de mim, cola pelo chão, cola nas mãos, a cola toda a babar-se, aquilo todo torto. Depois o papel também não era bom, o papel também convém que
e
seja
tinha
bom.
Padrões que tinhas que acertar.
Linhas, tinha linhas, portanto também não deu assim muito jeito. Epá, esqueçam, tudo errado ali. Não acabei de pôr aquele papel azul e branco e esqueçam, tive que chamar alguém para o acabar de fazer porque ficou um nojo.
Eu acho que eles lá estavas tão enrolado no papel, só se os olhos, cola, lágrimas.
Mas estava a acabar aos gritos, claramente.
Eu acho que a coisa que eu fiz que devia ter chamado logo o profissional, mais complicada, foi tentar pôr a fechadura numa porta.
Ok.
Yeah. Ah, isso parece difícil.
Mas encaixei, ficou tudo aparentemente lindo. Mas depois não abria nem fechava.
Não pode mexer na porta.
É só para ver, não é para mexer.
Está em exposição aqui em minha casa.
Sim. O lado B das manhãs da M80. O que o Paulo, a Elsa e a Susana não dizem no programa, dizem neste podcast.